Senado aprova o projeto que autoriza a instalação de free shops em cidades que fazem fronteira com municípios de outros países.
Eunício Oliveira pede que Exército ajude a distribuir sementes de milho para pequenos agricultores do Nordeste.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. As cidades localizadas em fronteiras e que fazem divisa com municípios de outros países poderão ter free shops.
É isso que prevê um projeto aprovado pelo plenário do Senado, como informa a repórter Larissa Bortoni.
O objetivo do projeto é que seja autorizada a instalação de lojas do tipo free shops em cidades brasileiras que são vizinhas a outros países, as chamadas cidades gêmeas. A proposta poderá beneficiar várias economias locais, com a abertura de lojas francas. Pelo menos 28 cidades são enquadradas na categoria de gêmea, nos estados do Rio Grande do Sul, Acre, Amazonas, Amapá, Mato Grosso do Sul, Paraná, Roraima, Rondônia e Santa Catarina. Um exemplo é o município de Chuí, no Rio Grande do Sul, que é separado por apenas uma rua de Chuí, no Uruguai. A senadora Ana Méria, do PP do Rio Grande do Sul, afirmou que a experiência dos free shops em países vizinhos, que fazem fronteira com o Brasil, foi muito bem sucedida.
A fronteira está desabrigada, desassistida. E os free shops, se viu pela experiência adotada pelo Uruguai, pelo Paraguai, pela Bolívia, pela Venezuela, pelos demais países que estão fronteiriços ao Brasil, adotou esta política de lojas francas na sua fronteira, ganhando com isso uma oportunidade de desenvolvimento econômico extraordinário.
Como foi modificado pelos senadores, o projeto seguirá para novo exame na Câmara dos Deputados.
Também o senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, comemorou a aprovação do projeto que autoriza a instalação de free shops nas cidades brasileiras que fazem fronteira com as de outros países.
No entanto, ele defendeu a aprovação de uma política nacional e permanente para a faixa de fronteira, que hoje corresponde a 16 mil quilômetros.
Não posso me calar diante dessa necessidade que nós temos de que o governo, de fato, tenha uma política permanente de desenvolvimento e de defesa, até nessa ordem. Porque pensar em defesa sem desenvolvimento é uma defesa capenga. E nós temos que ter realmente que as pessoas que moram lá tenham oportunidades melhores até do que quem vive no litoral rico do Brasil.
Comissões.
A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo aprovou a proposta que torna obrigatória a medição individualizada do consumo de água nos condomínios. O repórter Rogério de La Fuente tem os detalhes.
Segundo o senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, a inclusão do consumo de água nas despesas dos condomínios urbanos prejudica os cidadãos mais comedidos e favorece os perdulários, o que estimula o desperdício. Uma emenda apresentada pelo relator, o senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, estendeu o prazo de transição do atual sistema de 2 para 5 anos. A proposta vai agora para a Comissão de Meio Ambiente e o presidente daquele colegiado, o senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, comentou o mérito do projeto.
Quando a água do condomínio não é cobrada conforme o consumo de cada unidade, é grande o incentivo ao desperdício, já que um consumo maior, banhos demorados, torneiras abertas, tubulações sem manutenção, não corresponde a um aumento proporcional na tarifa cobrada. A medição e a cobrança individualizadas pelo consumo, além de criar um incentivo para economizar água, promove uma adequada alocação do custo desse bem.
Outro projeto aprovado pela comissão que institui a Política de Desenvolvimento Sustentável do Cerrado para compatibilizar as atividades produtivas com a proteção ambiental. Essa proposta também segue para análise da Comissão de Meio Ambiente.
Já a Comissão de Serviços de Infraestrutura aprovou a obrigatoriedade do sistema de freio ABS para todos os veículos automotores do país, inclusive as motocicletas.
O projeto do senador Ciro Miranda, do PSDB de Goiás, segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça e prevê que a medida comece a valer para os carros em 2014 e para as motocicletas em 2017.
Também foi aprovado o projeto de lei que transfere recursos do setor elétrico para o Fundo Nacional do Meio Ambiente. Repórter Celso Cavalcante.
O projeto de lei determina que um percentual do valor negociado nos processos de renovação das concessões para geração de energia elétrica seja destinado ao Fundo Nacional de Meio Ambiente. Os recursos deverão ser aplicados no pagamento por serviços ambientais e para a recomposição da cobertura vegetal em áreas de preservação permanente localizadas nas margens de lagos e rios. A matéria é de autoria do senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal. E foi relatada pelo senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, que se manifestou favoravelmente à aprovação.
Esse projeto busca o equilíbrio das matas ciliares tão maltratadas no curso dos nossos rios. Propõe alocar recursos para a recomposição dessa vegetação.
O projeto segue agora para análise da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.
E a Comissão de Constituição e Justiça aprovou uma proposta de emenda à Constituição que reduz a carga tributária de produtos feitos com material reciclado ou reaproveitado.
A proposta do senador Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina, isentava de qualquer imposto esses produtos, mas a sugestão do senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, manteve apenas a cobrança do imposto de importação.
Paulo Bauer acredita que com a aprovação dessa proposta haverá diminuição no uso de recursos naturais e estímulo ao mercado da reciclagem e da economia verde.
O Brasil há muito tempo fala da preservação, da valorização do meio ambiente, mas nós não tínhamos e ainda não temos uma política tributária que favoreça a preservação ambiental, desse vantagem financeira a todos que cuidam do meio ambiente, a todos aqueles que sabem contribuir para que o meio ambiente fique preservado.
Antes de seguir para a Câmara dos Deputados, a PEC dos reciclados precisa ser votada em 2 turnos pelo plenário do Senado.
O senador Cidinho Santos, do PR, espera que os governos federal e de Mato Grosso encontrem uma forma para viabilizar a demarcação em outro lugar, que não na gleba Suyamissu, de uma reserva indígena.
Cerca de 7 mil famílias de produtores rurais vivem há mais de 30 anos na região da Suyamissu, e se a mudança da área demarcada não ocorrer, deverão se retirar do local até o dia 2 de outubro.
Por causa do impasse, Cidinho Santos sugeriu que sejam ouvidas em todos os processos de demarcação de terras indígenas, não apenas os antropólogos, mas também as demais pessoas atingidas.
Esses índios não querem essa área, 90% assinaram um documento que preferem ir para a nova área do parque oferecido pelo governo do estado, e a FUNAI continua insistindo em fazer a desinstrução dessas famílias que lá estão há mais de 30 anos, então uma falta de sensibilidade muito grande da FUNAI com o envolvimento de algumas ONGs.
O senador Eunício Oliveira, do PMDB cearense, sugeriu ao governo que acione o Exército para ajudar a levar aos micro e pequenos produtores do Nordeste as 400 mil toneladas de milho prometidas pelo Executivo.
Ele afirmou que isso é necessário porque no Ceará, por exemplo, pequenos produtores rurais enfrentam muita dificuldade para comprar o milho prometido pelo governo.
Eunício Oliveira contou que a agropecuária cearense precisa de 35 mil toneladas de milho por mês, só que o estado não está recebendo nem mesmo 2 mil toneladas. E o senador acredita que o Exército pode ajudar a resolver esse problema.
A população do Ceará e de todo o semiárido brasileiro clama para que essa solução chegue de imediato, sob pena de milhares de aves, milhares de animais e até pessoas morram de fome no Nordeste brasileiro. Gostaria que os responsáveis por essa área dessem celeridade, tomassem uma posição efetiva. A fome e a sede não esperam.
O líder do governo, senador Eduardo Braga, elogiou as medidas anunciadas pela presidente Dilma Rousseff para tornar a energia elétrica mais barata.
Ele explicou que a decisão do governo de diminuir os impostos sobre as tarifas de energia vai beneficiar a todos. A indústria, por exemplo, terá uma redução de mais de 25% na conta de luz, comentou o senador.
Como via de consequência geral, nós teremos uma redução da pressão sobre a inflação da questão da tarifa de energia elétrica. Isso abrirá espaços, inclusive, para que empresas extremamente destacadas da economia nacional possam ter reposição de custos e reposição de valores extremamente importantes para que nós possamos manter a capacidade de investimento.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Osório Anquises. Áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.